O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Eu quero nessa noite fazer umas enquetes aqui. Levanta a mão para o padre aqui, quem é pai e mãe. Uma pergunta para vocês então. Vocês ensinaram ou ensinam os vossos filhos a namorar? Segundo os critérios do mundo ou segundo os critérios do Senhor, do alto? O que vocês fazem? Por qual das duas vias que vocês pais fazem? Ensinam segundo o que tem que ser feito, falado, ou segundo o que o mundo está gritando mais alto? Eu vos pergunto, o que você faz? Você ensina o certo para o teu filho, dizendo o que pode e o que não pode? Outra pergunta aqui, quem está namorando aqui agora? Levanta a mão, tem algum namorados aqui? Namorado, pode levantar, gente. É bom que o pessoal veja também, é testemunho isso, né? Namorados. Tá bom. Obrigado. Respondam no coração de vocês, tá? Vocês estão namorando segundo as leis do mundo ou segundo as leis de Cristo? Sabe por que da pergunta do padre? Porque nesses poucos anos que eu tenho de sacerdócio, e lidando com casais, e lidando com processos de nulidade de casamento, eu pude perceber que o grande erro está no namoro. Está no namoro. Uma pessoa aqui da paróquia, muito ungida pelo Espírito Santo, na semana passada falou assim para mim: padre, eu tive uma... Deus falou comigo na última vigília que nós fizemos aqui na paróquia. E eu disse: pois não. E ela disse assim: vamos ensinar os jovens a namorar? Eu falei: minha filha, padre, assina embaixo. jovens não sabem namorar. Por não saberem namorar, quando se casam, viram desastre. E aí vem o divórcio. Porque a lei é hoje assim, né? Você usa, não quer mais e descarta. Você usa um, você usa outro, você usa um, você usa outro, você trai um, você trai o outro, não quer mais, descarta. Se a pessoa faz isso no namoro, ela vai fazer isso no matrimônio. Se a pessoa não é fiel a Deus, primeiramente a Deus, a lei divina, aqui no namoro, não vai ser fiel depois do casamento. Se o casal de namorados aqui não vive a castidade, ou seja, namorado, namorada e Cristo como centro, depois lá no casamento não vai ter casamento santo, vão se autodestruir. E da onde vem a responsabilidade? Será que é só do casal, do namorado, ou dos pais que não ensinaram a lei de Cristo e da igreja? Os pais esqueceram que na hora que eles foram se casar, eles responderam uma pergunta, três perguntas, só que a última foi sobre os filhos. Eu não sei se vocês que casaram na igreja, claro que é o certo, porque junto, junto não é casamento para a igreja, é estar em estado de pecado. É, vocês que se casaram na igreja, a terceira pergunta do sacerdote é: prometeis educar os vossos filhos na lei de Cristo e da igreja? E os dois, sim, sim. Vocês fazem isso? Vocês fazem isso? Seu filho, a sua filha, está tendo um namoro santo? Sabe o que, mais me deixa assim, com o coração arrebentado? É quando eu ainda ouço assim: não, mas é preferível que faça dentro de casa ou fora. Meu Deus, como pode um pai ou uma mãe falar uma coisa dessa? Permitir que o filho peque? O maior presente que um pai pode dar para um filho é salvar a alma do filho. E o pai e a mãe permite um horror desse? Empurrar o filho e a filha para o abismo através de um namoro que não é santo, e ainda fala que é de igreja, ainda fala que é católico, ainda fala que vem à missa todos os domingos, e permite que o filho e a filha façam uma coisa dessa? Aí a pessoa fala assim para mim: não, mas padre, já são crescidos, mas serão sempre vossos filhos. Se você não falar todos os dias que é errado, até se consertar, não tenham medo de serem pais, de falar o que é certo e o que é errado. Não é porque o mundo está gritando uma mentira enorme que aquela mentira vai se transformar numa verdade. Os jovens não sabem namorar. Eles ultrapassam todas as etapas. Depois no casamento se arrebentam. Eu vejo, né, aquelas celebrações maravilhosas, plumas e paetês, um verdadeiro desfile de moda. Um ano, dois anos e meio, acabou tudo. Nossa, eu vejo aquelas festas belíssimas, recepções maravilhosas, mais de 30, 40 mil reais, enfim, muito mais ainda. Passa um ano, estão separados. Aí o que que acontece? Vem para a igreja falar que se separou. Aí eu faço uma única pergunta, e eu mato a charada. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Vocês já devem saber. Eu pergunto assim: viveram a castidade? Eles arregalam o olho desse tamanho, como se fosse uma coisa do outro mundo. Percebem o erro? Em que os jovens estão indo, estão indo, estão indo, e o pior, com o consentimento dos próprios pais. Esses pais serão cobrados no tribunal de Cristo. Isso não é ameaça, não, isso é palavra de Deus. Serão cobrados no tribunal de Cristo, porque viram vossos filhos pecando e não falaram nada. Depois sonho: ah, eu quero que a minha filha se case, padre. Padre, eu quero que o meu filho tenha um bom casamento. É esse que é o bom casamento? Uma festa gloriosa, glamurosa, cheio de convidados, padrinhos para lá, padrinhos para cá, músicas às vezes do mundo, dentro da igreja, a festa de casamento belíssima. Lá na Europa foram comemorar a lua de mel que já não existia nem antes nem depois. Depois passa 3 anos e meio e termina seu casamento? É isso que vocês querem para seus filhos? É isso? Se os pais não reagirem ao que o mundo está pregando, os vossos filhos vão se perder depois. Ou se já não estão se perdendo. Pai e mãe não cobra mais que o filho vá para a igreja. Pai e mãe não cobra mais que o filho vá para a missa. Pai e mãe não cobra mais que o filho se confesse. Ah, mas já está maior. Mas debaixo do seu teto come do teu feijão. Ou não é assim? É o teu filho que te domina? É o teu filho que dita as regras para você? É isso que acontece na sua casa? É o teu filho que manda em você? Porque hoje eu percebo isso, né? Os pais têm um medo de dizer não. Os pais têm um medo de falar que o filho não ama mais. Papai, mamãe, eu não te amo mais. Aí o pai e a mãe entram em crise. Meu Deus, eles não têm que lhe amar. Eles têm que lhe respeitar. Se a gente não reagir, vocês vão perder os seus filhos para um casamento frustrado. E uma vez que casado na igreja, o laço é indissolúvel, a não ser que tenha motivo de nulidade. Aí é outra coisa. Aí o que que acontece? Eles se casam, não viveram a castidade, não se respeitaram, não colocaram Cristo como centro, não cessaram as intimidades sexuais no namoro, que não pode fazer isso, para quem não sabe, é pecado. Você não pode tocar na tua namorada, você não pode profanar o corpo da tua namorada e do teu namorado. Onde está dizendo que você pode fazer isso, meu filho? Me mostre na Bíblia, que eu te mostro o contrário. Onde está dizendo isso? Que é para você fazer o que você quer. Faça o que você quer. Uma vez eu li até um negócio escrito assim, né? Seja feliz, usa tua namorada, usa teu noivo, usa fulano de esquina, usa o teu ficante. A palavra hoje também está assim, né? Ah não, padre, é o meu ficante, viu, padre? É o meu ficante, ou seja, descartável. Você pega aqui, você pega ali, você pega ali, você vai para a balada, você beija 15 bocas, você faz isso, você faz aquilo. Ah não, padre, é o meu ficante. Ficante? Você por acaso é objeto? Você foi criado para ser objeto do outro? O verdadeiro amor entre um homem e uma mulher, entre um namorado, uma namorada, um noivo e um noivo, uma esposa e um esposo, é quando ele leva você para perto de Deus. Não quando ele te afasta do abismo, do bom Deus. Hoje o que você percebe? Os namoros estão sendo santos e castos? O namorado está empurrando a namorada para Deus ou para o abismo? O marido está empurrando a mulher para Deus ou para o abismo do inferno? O que você acha? Você vê na realidade tudo o que está acontecendo nesse mundo hoje. O que você acha? Segundo a tua visão de leigo, vocês que andam muito mais aí para fora do que o padre. Se a gente não fala isso, as pessoas se perdem. Gente, a verdade ela não muda. A verdade ela não muda. Não adianta o mundo vir em cima falando que pode, que é liberado, que isso não é verdade isso. Uma vez Paulo disse assim: a igreja é mãe e mestra da verdade. Quando a gente ouve a igreja, a gente acerta. Quando a gente está debaixo dos mandamentos de Deus, a gente é feliz. Se você quiser um casamento feliz e sadio, viva sua castidade. Não use a pessoa que está do seu lado. Não fiquem com os outros. Eu sempre dou uma orientação primeira para quem está namorando ou para quem vai namorar. Primeira coisa, reza bastante, meu filho. Reza bastante, porque sabe o que acontece? Fora das confissões eu ouço: ai, eu estou sozinha. Ai, eu estou carente. Ai, eu quero namorado. Eu quero namorado. Eu não aguento mais. Eu quero beijar na boca. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu estou sozinha. Na confissão, eu quero separar. Eu não aguento mais. Meu marido não aguenta mais. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais aquilo. Eu vou me separar. E o que a igreja faz? O que eu faço? Para evitar um mal maior, cuidem agora. Cuidem. Ainda há tempo de nos convertermos. A partir de hoje, chega para o teu namorado ou para a tua namorada e fala: nunca mais eu vou te usar. Faça uma boa confissão e volte para a comunhão. Os casais que estão em crise, rezem, peçam a São José, façam novenas, se confessem, peçam perdão um ao outro e não desista do outro. Não desista. Se Deus colocou essa pessoa do teu lado, é para você cuidar, com todos os defeitos e virtudes, pecados e qualidades.